Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. A Viagem Maravilhosa. Capítulo 1. Da sua triste, rã e reluzente cama, Teresa via pela janela aberta a neblina abafando a manhã. Uma espessa camada de nuvens encobriu totalmente o horizonte. Tudo desaparecera, montanhas, praias, preias, ilhas e água. Apenas um foco de luz bronze indicava o sol nascente, que vinha de longe, atravessando a serração e marcava um disco de fogo. Na indecisa projeção da luz surge um vapor. A fumaça mancha a neblina. Os mastros vão passando, o casco submerge na névoa. Teresa entorpecida, os olhos estáticos e todo o longo e estreito corpo amortalhado nos lençóis bordados. Vestido de pijama de vicunha cor de macaco, Radagazil entrou. Um movimento de asco arrancou Teresa da névoa agasalhadora. Rapidamente cobriu-se com um grande chalé. O marido sentou-se numa poltrona. A mulher viu-o ainda inchado de sono, a cara verde fosco, os batrachios e miudins, os olhos remexendo sobre as bochechas caídas e o inquieto nariz fungando sobre o bibigodinho agressivo. A voz sumida parecia sair da barriga estufada e ventrilóqua. Todas as manhãs repetia-se este ritual do marido, que vinha ajustar contas com a mulher. Teresa esperava a cena miserável e a raiva transformou-lhe a lassidão em rigidez muscular, pronta para a defesa. Os olhos parados e frisos, porcilanhas à boca cerrada. A Viagem Maravilhosa 15. Você tem gasto muito dinheiro este mês.
Em quê?
Teresa não respondeu.
Ah, eu não quero falar. É um posizema gastar, gastar e não dar contas. Mas comigo fia fino. Quero explicações, tudo detalhado, vintém por vintém.
Isso nunca, repocou vivamente a mulher.
Não é quê?
Não sou eu dono da casa, o marido. A quem manda aqui sou eu, ouviu. Miserável. Não seja atrevida que eu lhe abato.
Ou indigno ínfame.
Bata-se a capaz. E arremessou o chalé, os lençóis e em pé de camisola afrontava Radagazil. Seu canalha, se gasto é o meu dinheiro, o dinheiro do meu dote e da minha herança. O que você ganha é uma miséria.
O dinheiro está em quê?
Em fazer prazer aos outros, em dar aos que não têm. Não é em luxo nem comigo. Radagazil, sofrego por falar, preferiu discutir a avançar para a mulher, cujo rosto estava tumido, os dentes brilhantes, os olhos largos, a cabeleira segura mas fofa desordenada, as mãos fechadas. Radagazil resmungava. É gastar para adiante. Presentes a toda a gente, famituia de criados parentes, meninos da vizinhança. Agora é esse canalinha? Que lhe come todo o dinheiro?
Você consome toda a fortuna. Verdadeiro Moloque.
Que tem você com isto, miserável avarento? O dinheiro é meu. A voz de Teresa retenia metálica. Radagazil encolhia a sua expansão verbal. Mas não grite, mulher louca. O dinheiro é nosso. Se você o troques, eu sou o marido, o principal dono. Quem administra o casal eu. É a lei, por isso cale-se. Enojada, abatida, Teresa calou-se finalmente e 16 a viagem maravilhosa, vestiu o roupão e foi até a janela. O sol irrompera francamente em Niterói e varria, com o jacto de luz, nevôvens, segredos, mistérios e restituía às coisas a sua nitidez fatigante. Quando Teresa deixou a janela, Radagazil se tinha sumido, a criada preparava o banho e Teresa fitando a banheira cheia. Achava que não havia água bastante no mundo para lavar-lhe a alma de tanta obrigação, que o servilismo tradicional impunha como um dever. A vida conjugal é assim aos trancos. Teresa, humilhada e excitada, tinha pejo dessas reações violentas, que interrompiam a sua conformação com o isolamento. A existência se lhe confinava naquele exaltado retiro de vastos horizontes. A baía farta e o oceano que se alongava exprimiam, como todas as grandezas, a melancolia do infinito. A descomunal massa dos morros a soterrava, lutava por fugir à tristeza e ao aniquilamento e nesta luta se esterilizava a inconsciente atividade espiritual. Tudo em vão e a sua própria efeminilidade, cujo mecanismo, rico de formas e movimentos, podia ter ímpetos perigosos, se reduzira placidamente ao retraimento quase infantil, entorpecer o corpo como a inteligência na submissão. A casa, o jardim, o morro e tudo o que era visão, paisagem incorporada aos sentidos, eram a posse de Teresa. A cidade embaixo aos seus pés. Teresa raramente descia da sua solidão. Subir sim, para onde? Se vinha a cidade, logo voltava ao seu morro. O Ju esperava na ruazinha sossegada. Teresa saltava do automóvel e vinha docemente a pé com o menino. Cheio de presentes, agarrado violentamente à mão de Teresa, sorvendo-lhe o perfume, os olhos e a voz, O pequeno transfigurava-se na volúpia bem-aventurada. Ao passar pela sua porta, queria levar Teresa dentro da casa, e eles se dedevetiam e ela se libertava e o arrastava consigo. Uma tarde, a família estava à janela, quando o pequeno, ao ver a viagem maravilhosa de Zete, sareiro e resoluto, repetiu mais vivo o ataque. Teresa, diante dos estranhos olhos espantos para ela, fraqueou na repulsa. Eles disseram: entra um pouco, sem cerimonia, para fazer prazer ao menino. Teresa entrou. Juju batia palmas, ria, pulava. Rata um, rata plá, plan. A família desceu os 4 degraus da escada e arrebatou Teresa para a sala. Oh, que milagre a senhora nesta casa, casa de pobres, mas honrados, dizia a mãe de Juju num grande alvoroço hospitaleiro. Este menino é louco pela senhora, temos medo que ele lhe aborreça muito. É teimoso e fujão. Sempre desaparece e corre para a sua casa. O Ateujo triunfava e todo misterioso, entendia-se com Teresa. Esta firmou o seu encanto com a criança e as doces conversas, que tanto a divertiam. Os que lhe falavam eram 3. Pouco a pouco eles se foram descobrindo. Eram a mãe, o pai e um irmão de Juju. Moravam no Mo há 1 ano e achavam muito agradável por causa do sossego e da vista. A casa rasteira era o interior do morro, provinciana e ausente, disse a pique na frente do outeiro. Levaram Teresa para a sala de jantar, aberta sobre a baía. Teresa debruçou-se à janela e sorriu a avistar que era sua cotidiana e inseparável companheira. Todo o morro lhe era revestido de casas, que subiam e desciam em planos variados de formas exóticas, ingenuamente pretensiosas nos seus arremedos mouriscos, feudais color lubros, rubros brancos, verdes, que por entre as vegetações ousadas, refugiam ao sol, como exageradas e ardentes araras. Ao lado, o cubo do Gloria incitava, possante e ameaçador, a transformação daquilo tudo. Não eram só os olhos, que gozavam a multiplicidade espectacular. Os ouvidos enchiam-se da alegria de todos os timbres exaltados, confusos dissonantes. A sala é ave maravilhosa, T18 a viagem maravilhosa simples, e a luz plena separava rudemente os objetos e alagava o espaço. Não repare, é tudo muito modesto. A senhora vive no luxo? A de estranhar. Teresa não gostou daquela insistência medíocre da mãe de Ju. O homem notou e logo remediou. Não tem importância, Calu, está se vendo que Dona Teresa compreende tudo. Nós somos uma família de empregado público. Eu sou o escripturário do tesouro. Este é meu filho mais velho Manuel, estudante de direito, que se forma este ano. O outro que vai chegar é o Pedro, estudante de engenharia. Conhece a menina, a moça da casa?
Ah, é não.
Pois ela vive nos bailes, no futebol, só pensa em se divertir. Está na rua com amigos.
Qual se chama?
Foi uma história de minha mulher. Como Arácia é nome índio, a QTT, eu penso que devemos conservar os nomes nacionais. Os meus filhos são Manuel, Pedro José e Tijujuga, o caçula, que nos veio com uma diferença de 10 anos da irmã. Uma bela surpresa, cumprimentou faceira Teresa. Eu que o diga, não é meu Juju. O menino deu-lhe um beijo veemente e desmete-se-lhe no colo. Deixa a moça, Juju, imperou a mãe. Senta cegado, e o puxou com força. Batido e encolhido, Juju afastou-se, humilhado diante de Teresa. Todos não mencionas. É verdade que me puseram um nome que não é o é da tradição portuguesa, nem indígena, mas é clássico, Aristides. O de família é bem nosso Vieira. Meu marido chama-se Radagazio. Uma gargalhada festejou a vingança de Teresa, cujos humidos olhos sorriam mais que a boca luminosa. Então é um bárbaro, arriscou Manuel e logo recolheu a observação. A viagem maravilhosa 19 Teresa olhou com simpatia estudante e reparou-lhe os olhos pensativos, a cabeça muito cabeluda, o rosto triangular, paulido, tropical e triste. No Maranhão a mania é dos nomes clássicos, influência da cultura antiga, observou Vieira. Nós somos do Maranhão, eu e minha mulher. Os filhos são cariocas. Ah, Maranhão, que saudade, gemeu Dona Calu, erguendo a grande cabeça que saía do pescoço volumoso. Terra boa como aquela, Dona Teresa, não há? O rio pode ser grandioso, mas falta a intimidade, a simplicidade. E as comidas, então? Ora, deixemos de bairrismos, interrompeu Vieira, levantando-se para melhor. O Brasil é um só, um todo, e assim é que devemos amá-lo. A força da nossa terra está na sua unidade. Pode ser grande, imenso, variado, mas é um só. O povo do Rio Grande do Sul está unido ao do Amazonas. Todos irmãos, uma só língua, uma só religião. Nada de sepatismo. Frente unida diante do estrangeiro inimigo, que vem nos sugar o sangue e está alerta nas fronteiras. Já somos muito infelizes se fossemos nos retaliar a Deus Pátria.
Eu sei, Aristides, replicou pachorrentamente a mulher, suspirando. Mas isso não impede a saudade da terra da gente.
Olhe, minha senhora, estou aqui há 25 anos e não me posso acostumar de vez. O meu coração está no Maranhão, luar como o de lá ainda não vi, e os rios doces, e as frutas tão gostosas, e as comidas. Nesta casa se come a maranhense. Se eu ousasse, eu convidava a senhora para um dia provar os nossos pratos. Vou lhe mandar uns doces do Maranhão. Juju é que lhe levará. O menino alvoroçou-se. O seu olhar em êxtase perdeu-se em Teresa. Vieira impaciente não admitia aquela nostalgia insorrigível da mulher. Deixe-se de saudades à toa. Olhemos a vida cotidiana, reparemos a desgraça do país. Vinte a viagem maravilhosa. Pobre Brasil, disse a voz grave de Manuel.
Um assim desesperado, moço um. Não é desesperança, é desespero. A nação está espoliada, sufocada, sem liberdade e martirizada. A senhora não sabe o sofrimento do povo.
Não há dinheiro que chegue para os que são pobres, murmurou a mãe.
E Vieira vociferava.
Os ladrões governam. Eu sei no tesouro o que são as contas do governo, os escândalos horríveis e os desfalques vergonhosos. Não se pode dizer nada. Estamos em permanente estado de sítio.
Trelos malditos, acrescentou rancoroso Manuel.
É verdade, disse tristemente Teresa. Há tanto tempo esta opressão, que tirânia. Mas há de acabar.
Minha senhora. E Manuel levantou-se.
Revolucionário, indagou Teresa.
Sim, aqui somos todos. Cada um a seu modo até Araci, afirmou a mãe.
Eu não posso pegar em armas, mas sou pela gente que apadece dos déspotas.
E abençoo esses meninos de coragem que se bateram em Copacabana, que estão no sul e no norte salvando a vergonha nacional.
A evocação da mocidade heróica emudeceu a todos.
Teresa recebeu o impeto da revolta contra o despotismo, a rapina e a desumanidade dos flageladores do país, e o seu coração bateu o ritmo da libertação. Ela queria saber mais e mais da agonia do povo e das esperanças de salvação.
Manuel respondia-lhe, radiante de se expandir sobre o que era a sua vida.
Um ano de revolução e o governo, com todo o seu poder, o seu dinheiro, a sua corrupção não venceu.
E não vencerá, já concluía Teresa, espantando-se ela própria da sua fé repentina.
A viagem maravilhosa 21.